E por isso mesmo está connosco hoje o editor de cultura do Observador, Tiago Pereira. Tiago, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, bom dia.
Ah, pensei que te tínhamos perdido, mas não, estás cá. Olha, vamos começar
não,
por...
Não, nada disso.
Vamos começar aqui por olhar uma sugestão Netflix, My Guest Needs No Introduction, com David Letterman. O que é isto?
Hey guys,
should I be in it or not? Às tantas... Epá, desculpa, porque isto de manhã é difícil, não é? Falamos pouco e aqui a garganta fica
Story of my life.
Não, este título parece piada, porque na verdade o apresentador é que não precisa de apresentação, não é? Esta é a terceira temporada do programa de entrevistas de David Letterman na Netflix. Que David Letterman, que tem aquele jeito muito particular, porque parece às tantas que não está a fazer entrevista nenhuma, que aquilo é só uma conversa banal de café, não é? Encontraram-se duas pessoas ali à esquina e começaram a falar da vida. E aliás chega ao limite de vez em quando parece que é o próprio apresentador que está a ser entrevistado, porque às vezes os papéis invertem-se.
Parece fácil, não é?
Na verdade é tudo... Pronto, exato, era o que eu ia dizer. É tudo um truque de quem anda nisto há décadas, não é? E de quem faz isto há muito tempo e sabe muito bem como é que se faz. Porque vocês, caros colegas aí nesse estúdio, sabem muito bem o que custa fazer uma boa entrevista, não é? É uma coisa um bocadinho complicada de fazer. Este é o lado bom do programa e do regresso da série. O lado mau é que tem apenas 4 episódios, o que é muito triste, mas provavelmente, confesso que não fui investigar a fundo, peço desculpa, mas talvez também esteja relacionado com uma pandemia que anda por aí, e este é um daqueles tipos de programas que só resulta em pessoa, portanto, quando as pessoas deixam de poder estar juntas, a coisa fica complicada.
Tiago,
estes 4 episódios, ainda assim...
O Letterman continua com aquela barba de ermita.
Sim, pelo menos nestes programas.
Super barba.
Não sei se entretanto...
É. Quase é reconhecível.
Aquilo é posto, não é?
Mudou de opinião.
Para o programa.
É colado aquilo, é colado. Cola.
Acho que não, Judito.
Há pouco estavas a dizer que pelo menos o entrevistador é conhecido. É a primeira vez que eu vi a imagem na televisão e que fui ver a série e não percebi quem era.
Pois, está muito diferente.
Pensaste que o Bin Laden tinha um programa de entrevistas?
O Bin Laden albino, sim.
Eventualmente.
Sim, exatamente.
Eventualmente. Mas bom, só para rematar aqui esta primeira sugestão, os 4 convidados são Kim Kardashian, Robert Downey Jr., o humorista Dave Chappelle e a cantora Lizzo. Portanto, são só 4, mas são 4 que valem muito a pena.
Okay. Vou ver
os 4 episódios
Chappelle.
Já estão disponíveis na só o Dave Chappelle. O Nelson só vai ver o Dave Chappelle.
O resto é...
O resto era uma dispensável.
E pronto, já estão os 4 disponíveis para verem na Netflix.
Muito bem, vamos agora. Roadkill é um título da HBO. E o que é isto?
É um título da HBO que parece que pode ser uma sequela do Mad Max ou uma coisa assim, mas não tem nada a ver. Eu vou explicar isto por tópicos para ser mais fácil. Coisas importantes a reter sobre esta série que já estreou na HBO. É uma produção inglesa da BBC e muitas vezes isto de ser da BBC não é apenas um detalhe, é toda uma filosofia televisiva. Portanto, se forem fãs das produções da BBC, prestem atenção a este Roadkill. Depois, é uma série em 4 episódios, portanto uma minissérie, sobre um político inglês, Peter Lawrence, que nesta história representa o futuro do Partido Conservador e ocupa um cargo no governo. Este ministro está a ser atacado por todos os lados, que é uma coisa normal na vida de um ministro. Está a ser atacado na sua vida política e na sua vida privada. Verdade seja dita que o homem não é um anjo, longe disso, e para piorar as coisas não sente qualquer tipo de culpa ou remorso face àquilo que terá feito de mal aos outros. E vai ser capaz ainda de fazer umas quantas sacanices para se tentar safar de todos os ataques de que está a ser alvo. Finalmente, o protagonista é Hugh Laurie, que é o homem que será para sempre o Dr. House. Como vocês
e isto tem muito bom aspecto.
Não,
tem muito bom aspecto.
E estão aí os ingredientes todos, de facto.
Tem, sim, senhor. Claro. Ah, eu fiz isto muito bem.
Fizeste muito bem. Está numa curva ascendente.
Vergo-me perante essa capacidade, Tiago.
Pois é.
Fiquei curioso com o Roadkill, mas vamos avançar. Tu tens trazido aqui muitas sugestões. Disney Plus, outra hoje, Mandalorian Season 2.
Sim, falámos de Mandalorian aqui há umas semanas, quando o serviço Disney Plus chegou a Portugal, em setembro. Mas a verdade é que a série, a primeira temporada, é do ano passado. Nós só a vimos agora porque o serviço não estava disponível. Ora, na sexta-feira, dia 30, esta semana, estreia a segunda temporada de Mandalorian. Mais uma vez, 8 episódios relativamente curtos, mais ou menos meia hora cada um. Para quem ainda não viu a primeira temporada, Mandalorian é a primeira série em live action, ou seja, com pessoas de carne e osso e não desenhos animados ou imagens geradas por computador, a sair do universo Star Wars. O Pedro Pascal, que é uma das pessoas que melhor consegue usar um bigode no mundo, volta a ser o Mandalorian, que é um membro de um clã raro e muito especial de caçadores de recompensas. Na primeira temporada, o Mandalorian descobriu um pequeno ser que ficou famoso em todo o mundo real, no nosso mundo, que é o Baby Yoda, não é? Que é uma versão pequena do Yoda da Guerra das Estrelas. E essa pequena criatura fez com que ele mudasse todos os seus planos de criminoso caçador de recompensas e ajudasse o pequeno ser a sobreviver. Nesta segunda temporada, o objetivo é levar o mesmo Baby Yoda para junto dos seus amigos Jedi, não é? Os cavaleiros nobres do universo Star Wars. E, portanto, esta é a segunda temporada desta espécie de western do espaço, que continua a ser a produção bandeira da Disney Plus, e é uma das séries mais esperadas deste ano para o novo serviço de streaming. E, portanto, relembro, estreia sexta-feira, dia 30, o primeiro episódio.
Epá, quando o Tiago começa a falar do universo Star Wars, eu sinto-me mais ou menos como o Tiago Dores quando se fala de bandas pós-2002.
Não, ou mesmo do universo Star Wars.
Ai, tu também não.
Eu perdi-me há cerca de 35 anos.
Eu também.
Star Wars.
Completamente. Mais um.
Já somos Yoda.
Eu também.
Bem, somos 3, 4.
Não, eu tenho um especialista lá em casa que me ajuda e domino um bocadinho.
Alguém na família
eu reconheci as palavras Jedi. Eu reconheci as palavras Jedi e Yoda. Sim, até aí tudo bem.
Vocês têm que ser mais do que isso, não. Não, está aqui
eu
a falhar.
Perco-me aqui qualquer coisa. Star Wars, perdi-me ali e manda para mim. Star Wars é um filme de nada.
Pois,
não é?
Eu
quando eu digo isto. É um filme de nada.
É o bem e o mal, vocês não percebem nada.
Ah, ok, uma coisa mais abrangente ainda. Está bem, mas.
Eu percebo isso, mas esta rubrica radiofónica tem que ser relativamente democrática, não é? Portanto, temos que ter.
Não, está muito bem a rubrica. Radiofónica, atenção, Tiago, safados, uma crítica.
Mas depois temos que ter naves também.
Naves, exato.
E tu pistolas, fazes isto tiros. Muito bem, Tiago, muitos parabéns.
Muito obrigado. Muito obrigado.
O editor de cultura do Observador, no lado bom da vida de hoje, dedicado a séries. Tiago, um abraço, bom resto de dia.
Um abraço.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.